No ar, o Radar na Rodada. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio, Internacional, Juventude e futebol gaúcho, a partir de agora, na UniFM 107.9.
Boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 2:05, a temperatura é de 11 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Está começando o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre o melhor do futebol. Nessa semana, vamos falar sobre o Brasileirão, Copa do Mundo Sub-20, Champions League e tudo de mais importante que aconteceu no mundo do futebol nessa semana. Eu sou o José Vitor e junto com meu colega Carlos Eduardo, o Cadu, irei apresentar o programa de hoje. Boa tarde, Cadu. Tudo certo contigo?
Boa tarde, José. Tudo bem? Hoje o programa está recheado de assuntos importantes e eu quero, começando o programa, a destacar, né, sobre a final da Champions League, que aconteceu nesse último sábado, dia 9, entre o Manchester City e a Inter de Milão, onde que o City finalmente conseguiu a tão gloriosa conquista, né, que se sagrou campeão da Champions pela primeira vez, tendo o Pep Guardiola como mentor fundamental da equipe ali com o gol do Rodri, né, acabou decidindo a partida.
Com certeza, foi um jogo e tanto, né, essa final aí da Champions League, de certa forma uma final inesperada, né. Claro, o Manchester City era uma das equipes cotadas para estar na final dessa competição, mas a Inter de Milão, de certa forma, não, né? Muito porque desde lá da fase de grupos pegou um grupo muito complicado com o Bayern de Munique e o Barcelona, então a Inter de Milão era uma das cotadas para ir para a Europa League, mas acabou se classificando para as fases finais, né? E quem ficou para a Europa League acabou sendo o Barcelona. E a Inter de Milão, claro, caiu num chaveamento interessante ali do lado contrário do Manchester City e foi avançando, né? Enfrentou um grande clássico contra o Milan, mas jogou também contra o Benfica, que era um dos grandes destaques aí da Champions League, por mais que tivesse uma equipe inferior, assim, em termos técnicos. Mas a Inter de Milão, obviamente, tinha seus méritos, né, de estar ali na final. E, obviamente, foi um grande jogo, bem, assim, em termos estratégicos, foi muito interessante de se ver. Principalmente ali a Inter de Milão, que era tida como azarona ali na final, né? Todo mundo tá falando que ia perder, mas ia perder de goleada, né? Mas os comandados do Inzaghi se mostraram ali muito eficientes durante toda a partida, mantiveram a estratégia desde o início da partida ali, foi muito interessante ver, principalmente esse lado da Inter de Milão, que, claro, tinha questão tática, mas suaram muito ali para ter um enfrentamento digno contra a equipe do Manchester City.
É, a Inter, como bem que tu disse, passou pelo Milan nas semifinais, né? Um clássico rossoneiro ali. Times, teoricamente, são muito parecidos no termo de atacar e defender. Passou também pelo Benfica, como tu mencionou, e passou pelo Porto, né? Então, tem um chaveamento um pouco mais fácil, na teoria, mas jogos bem complicados. E a Inter é um time italiano, né? E time italiano, quando chega em final, assim, tudo bem que em temporadas não estão chegando muito nas finais dos campeonatos, principalmente dos europeus, né? Mas time italiano, quando chega na final, se transforma. Eu pego um exemplo que é basicamente igual aos times argentinos aqui na América, né? Quando chega na final, eles se transformam. Então, time italiano, é difícil se ganhar, tem que suar muito. Falando da partida, o Manchester City era cotado para ser campeão, né, era o grande favorito, não fez um bom jogo, né? A Inter soube neutralizar bem essa equipe do City. No primeiro tempo eu achei que a Inter foi melhor na partida, as ideias eram muito mais claras ali do time italiano do que do time inglês, e como é final tem que estar 100% atento ali. No segundo tempo, uma jogada bem construída do City, saiu o gol do Rodri, né? O Rodri, um dos destaques da temporada, junto com o Gundogan e De Bruyne, sem se falar do Erling Haaland, né? Que deixa...
chovendo molhado.
É. Mas foi um bom jogo, gostei de assistir. E final da Liga dos Campeões é bem, bem histórica, né? Porque a gente desde criança se lembra de tudo e todos que tu já assistiu, quem é fã do futebol. teve o show também, foi muito legal ali. Primeira vez que um brasileiro, uma brasileira no caso, né, que se apresentou, que foi a Anitta. Então, foi uma atração muito boa nesse final de semana e pena que acabou, né? Agora, só em setembro... Não, final de agosto para voltar a gloriosa da Champions.
Isso, foi de fato, como tu bem frisou, né? Times italianos ali, eles botam a alma em campo. Um exemplo bem claro, eu acho que é aquela Itália de 2006. Era uma seleção muito boa em termos de nomes, mas taticamente não era tão boa, mas eles foram avançando e quando os adversários foram ver, a Itália estava na final e ganhou aquela Copa do Mundo. Então acho que a Inter de Milão tinha um pouquinho disso também, de jogar muito com o coração, com a alma, tanto que Lautaro Martínez, né, é um dos principais jogadores da Inter de Milão. Então acho que um dos grandes nomes dessa equipe que levou o time à final. E assim, trazendo uns destaques desse jogo, né? Um fato interessante já na escalação das equipes antes do jogo começar é a ausência do Walker, né? Não começou a partida, é quase um titular indiscutível ali do Pep Guardiola. Anulou completamente o Vinícius Júnior na semifinal. Se mostrou um grande destaque, mas acabou não jogando, né? De início, nos 11 iniciais, foi substituído ali na linha de 3, o Walker, que é um grandíssimo jogador.
E de confiança também, né? Do Pep Guardiola.
Isso, é um dos grandes nomes de confiança ali do Guardiola e acabou não atuando, né? Não foi necessário, muito por conta da opção, de fato, né? Do Guardiola colocar o Ake na zaga, junto com o Rubem Dias e o Akanji. Então foram assim situações bem interessantes, né? E a opção por parte da Inter de Milão de iniciar o jogo com o Dzeko, né, em vez do Lukaku, é uma opção aí do Inzaghi, mas que traz um bom debate, né? Quem é melhor e quem está num nível melhor atualmente. O Lukaku a gente sabe que pode muito mais do que realmente vem jogando, mas nessa final quem foi escolhido para iniciar foi o Dzeko, mas o Lukaku entrou no decorrer da partida, né? E perdeu uma chance de gol ali que poderia mudar o rumo da partida.
O Dzeko vinha jogando nesses últimos jogos com o Lautaro Martínez, né? E daí estavam fazendo uma boa dupla ali, na reta final do italiano, estavam vindo jogando bem, passaram pelo Milan nesse esquema de jogo, só que daí o Romelu Lukaku, que já como não vinha fazendo uma boa temporada, de altos e baixos, mais de baixos na teoria, o Inzaghi escolheu o Dzeko e o Lautaro. Mas falando sobre o Lukaku e as chances de gol, vale destacar também o Ederson, né? Foi, pra mim, um dos melhores nomes da partida ali, se não o melhor, fazendo grandes defesas, tendo passando muita segurança para a defesa do City, até o time inteiro, né? Porque a Inter de Milão, quando criava grandes chances de gol ali, e o Ederson tava ali para defender.
Na reta final ali do jogo, fez grandes defesas, né? Se afirmou de vez ali. O Ederson, que muitas vezes era considerado um jogador instável, né, do Manchester City. O time todo organizado, mas muitas bolas às vezes chegavam no gol ali e ele deixava passar. E outro jogador de destaque também dessa final, não tem como não dizer, né, o Rodri, fez o gol da final, como tu bem disse antes, e acabou sendo escolhido o melhor jogador da edição da Champions League, né? Então, parabenizar aí, que é um dos grandes volantes da geração atual aí. Muitos, pós esse gol e título do Manchester City, estão comparando ele com Casemiro. São funções ali semelhantes, mas características muito diferentes. Mas o Rodri ainda tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar no Casemiro. E agora, trocando assim um pouquinho, saindo do Manchester City, indo para um time inglês, que é o Liverpool, né? Não se classificou para a próxima edição da Champions League. Aí começa os playoffs, bem iniciais, começam no dia 27. Mas o Liverpool acabou não se classificando, né? Depois de 6 anos seguidos aí, o Liverpool, que é um grande time, tem uma boa equipe, né? Ficou em quinto lugar, pegou aí uma vaga na Europa League. O que tu achou dessa não entrada do Liverpool para Champions?
Vale destacar que é uma decepção o Liverpool, né? Que tem uma das grandes folhas salariais do mundo. Tem um bom time, os 11 iniciais do Liverpool, se for colocar no papel ali, é um grande time, se não de top 5 ali da Europa, na minha opinião. Só que fez uma temporada muito aquém do que se esperava. E nem só o próprio Liverpool, né? O Chelsea também é um exemplo, que ficou em 11º na Premier. Então, é dois times importantes que tem bons elencos assim e ficaram de fora. É surreal pensar que Liverpool e Chelsea, que tem grandes elencos, grandes elenco assim em cada time, ficaram de fora. É, para mim, uma baita decepção. E vamos ver para a próxima temporada, já que o Newcastle, que era um dos não candidatos a entrar na Premier, a gente discutiu num programa lá no começo do ano ainda se o Newcastle ia ter fôlego ainda, e conseguiu,
exato,
né?
Exato, conseguiu.
Conseguiu se classificar. O Arsenal também é outro que eu não esperava muito, apesar de ter feito... Apesar não, né? De ter feito um grande começo ali de temporada. Perdeu um pouco de fôlego no final ali, porque o City, quando tem esses momentos decisivos na Premier, ganha as partidas, né? O Arsenal acho que sentiu um pouco ali, um time muito jovem, sentiu muitos jogos ali, um nervosismo. Então... E tem outro time que também que ficou de fora, é o Tottenham, né? Que vinha jogando direto a Champions, fazendo boas atuações, e também acabou ficando de fora. Isso mostra que a temporada da Premier League foi muito disputada.
Foi muito disputada, realmente. Eu acho que, assim, não dá pra dizer que é uma decepção o Liverpool ter ficado em quinto lugar, mas se esperava mais da equipe. E, assim, do top 6 ali, realmente o Chelsea ficou muito abaixo, né? Ficou numa colocação ali muito, muito inferior devido ao investimento que tem, né? Então se esperava muito mais. E uma das surpresas positivas foi o Brighton, né? Uhum. E agora, voltando, assim, aqui pro Brasil, vamos falar da nossa dupla Grenal, né? A 10ª rodada do Brasileirão não foi boa pro tricolor gaúcho. O Grêmio perdeu por 3-0 para o Flamengo e teve a lei do ex. Everton Cebolinha marcou o primeiro para os cariocas, além dos gols do Pedro e do Bruno Henrique, que voltou a marcar depois de 10 meses fora dos gramados por conta de uma grave lesão. O que tu achou aí desse jogo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro?
Eu achei que foi um dos melhores jogos da rodada. Teve chance de gol para ambos os times. O Flamengo começou ali pressionando nos minutos iniciais, mas o Grêmio conseguiu meio que neutralizar o time rubro-negro. Criou grandes chances, mas em falhas individuais, como vem acontecendo com o tricolor, tomou o primeiro gol do Everton Cebolinha, que comemorou, né? Eu vi muita reclamação, muito chiado na internet por conta de gremistas que não gostaram muito, mas o jogador é pago pelo Flamengo, tá defendendo as cores do Flamengo, então eu acho justo comemorar gols assim, porque quando é contra o meu time também... Eu não me importo, não é que eu não me importo, né? Mas eu entendo o lado do jogador que tá sendo pago pra isso, né? Abriu o placar 1-0 e tomou o gol logo no segundo tempo, né? Na metade ali do segundo tempo, o Pedro voltou a marcar pelo Flamengo. É um jogador brilhante que veio, até foi convocado pela seleção brasileira agora no próximo amistoso. Então, e o Grêmio ainda perdendo muitas chances de gol no segundo tempo, né? Apesar que o Renato conseguiu arrumar um time, tipo, estrategicamente positivo na minha análise, porque o Grêmio vinha de partidas mais ou menos assim, mas contra o Flamengo fez um bom jogo. E daí, no final, o Grêmio se atirando pro ataque, no contra-ataque, tomou o terceiro gol do Bruno Henrique, né? Que vinha bastante tempo sem jogar. Depois de uma lesão muito séria no ligamentar, no joelho. Foi bom pro Bruno Henrique, voltando, fazendo gol. Se emocionou também, foi bem legal ver o Bruno Henrique ali voltando a jogar.
É, com certeza. Foi um bom jogo, né? Pra quem tava assistindo assim, sem um olhar de análise. Foi um jogo interessantíssimo, principalmente por essas questões de ter tido muitas chances de gol, né? O Flamengo conseguiu, de fato, converter as suas chances. O Cebolinha não vinha tão bem, mas com o Sampaoli aí parece estar se reerguendo de vez, voltando a ser um pouquinho do que era quando jogou no Grêmio. E o Grêmio teve muito azar também, né? Algumas, acho que foram 3 bolas na trave aí, sendo que um dos chutes do Soares bateu nas 2 traves. É algo que não acontece no dia a dia, não acontece em todos os jogos, mas acabou acontecendo, né? E o Flamengo, a gente sabe que se der uma oportunidade ali na frente do gol, eles dificilmente vão errar, como acabou acontecendo com o Grêmio, né? O Soares, a gente sabe também que dificilmente erra os gols, mas essa última noite não foi a noite do Grêmio, aí teve chances, mas quem levou a melhor foi o Flamengo, porque a gente sabe que é muito difícil também jogar lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, né? É,
ainda mais quando perde grandes chances times como o Flamengo, até o Palmeiras, assim, citando os melhores elencos do país, não perdoam, né? Então, apesar do 3-0, vi um destaque positivo no time do Grêmio, mas, querendo ou não, foi 3-0, né? Foi um placar pesado, assim. Poderia ser um 3-2? Poderia, mas não foi assim que aconteceu.
É, daqui a umas duas, três rodadas, o pessoal vai olhar só o placar e vai ver que foi um 3-0 pesado, aí as críticas vão ser um pouquinho diferentes. E bom, para o Colorado o resultado foi positivo, 2-1 em cima do Vasco da Gama. Rômulo marcou aos 3 minutos para o Inter, primeiro gol dele pelo Inter, e aos 16 do primeiro tempo ainda o Wanderson ampliou o placar. Rayan Vitor, de 16 anos, primeiro jogo dele pelo Vasco, descontou ainda no primeiro tempo também, mas o Inter acabou saindo com os 3 pontos e os cariocas seguem em 19º na zona do rebaixamento. Vasco tá aí muito, muito mal. E vamos ver, o que tu achou, Cadu, desse jogo do Inter e do Vasco?
Eu achei que o Inter, nos primeiros 15 minutos ali, até abriu 2-0 e uns 5 minutos depois fez um ótimo jogo, tá fazendo um ótimo jogo, né? Foi um dos primeiros tempos, tipo, no Brasileirão foi um dos melhores que eu vi do Internacional. Claro que tava enfrentando uma equipe do Vasco que vinha com receio, assim, já que tomou 4-1 no Flamengo no último jogo e o time tava meio balanceado, assim, a torcida muito protesto contra o Barbieri. O Inter se aproveitou desse fato. Gostei do Rômulo chegando muito ao ataque, pisando na área. É um jogador que pode ter bons frutos tanto no time principal do Inter quanto em investimento no futuro, né? Porque é um jogador jovem, veio de uma equipe da Tombense, né? Então
foi da Tombense. Foi o Atlético, um dos destaques lá de Minas
Campeonato Mineiro.
Isso.
E daí é um jogador que o Inter analisou ali nos campeonatos estaduais, fez um monitoramento muito bom. E também queria destacar o Wanderson, né? Já que nos últimos jogos foi muito criticado e visado pela torcida, por gente da imprensa que vinha perdendo muitos gols, que até de certo ponto ali poderiam resultar em bons resultados para o Inter, né? No último jogo contra o Nacional, no segundo tempo ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro e o Inter poderia ter matado o jogo ali, então... E quando o primeiro jogo lá do Beira-Rio também, contra o Nacional, quando ele perde uma chance clara de gol. Então foi um ótimo jogo pra ele também lavar um pouco a alma, né? Tirar essa zica que fala. Não, daí complementando que depois do 2-0 o Inter tava jogando bem, mas voltou o problema crônico, né? Quando faz um gol se retrai. E isso chama o adversário pro jogo, né? E o Vasco começou a crescer no jogo. E nisso descontou ainda no primeiro tempo.
É, complicado. O Inter, ele tem esse problema crônico aí que tem se mostrado, que é o problema da questão física, mas eu acho que passa muito além só dessa questão física, né? Porque não pode, por exemplo, o Inter ter aberto o placar ali com 15 minutos de jogo e aos 20 ter recuado daquela maneira e o motivo ser pela questão física.
É, o Inter poderia ter matado o jogo ali, fazendo o terceiro e o quarto gol, que tinha chance.
O Inter, né? nos 15 minutos iniciais, pressionou e fez 2 gols. Se continuasse naquele ritmo ainda, só no primeiro tempo que fosse, teria ampliado muito mais o placar, mas resolveu recuar, como tem sido o roteiro dos jogos do Inter nesse ano, né? A gente viu aí contra o Nacional no Beira-Rio, contra o Nacional lá em Montevidéu.
Contra o Bahia, no Beira-Rio também.
Contra
que passou
o Bahia.
Um sufoco.
Isso. E, mais uma vez, como tu citou agora o Bahia, o John salvou contra o Bahia, salvou novamente contra o Vasco, né? Fez uma defesa ali linda. Claro, teve um pouquinho de incompetência também do Lucas Piton, mas muito mérito ali do John por ter acreditado naquela jogada, né? Defendeu ou bateu na trave ali no primeiro chute. Ele teve um tempo de recomposição ali muito rápida e conseguiu defender a segunda bola ali, que garantiu de fato os 3 pontos pro Inter, né?
Eu espero que pro Mano Menezes o John continue como titular, né? Porque ele vinha variando bastante entre ele e o Kehler. E a última partida do Kehler, que foi contra o Santos na Vila Belmiro, o John não pôde jogar por contrato, né?
Isso.
E o Inter deixou de ganhar lá na Vila Belmiro. Não sei se aquela bola defensável de falta do Lucas Lima era o que ele conseguiria pegar, né? Mas enfim, foi no canto do goleiro. Mas o John é um achado do Inter. Eu, na época, quando ele veio, achei uma boa contratação, porque até quando ele estava jogando no Santos, era nome que especulavam em seleção brasileira, pelo menos para testar um pouco, né? E agora no Inter vem mostrando o bom goleiro que ele é. E salvando naquele lance incrível que pra mim foi meio que bizarro, né? Porque o Vasco começou atacando o Inter no segundo tempo ali, foi pra cima. O Inter, como a gente comentou, abaixou as linhas, ficou esperando um contra-ataque que não veio. E também por falta de opções no banco, né? O Inter não tem jogador de velocidade, a não ser
Pedro Wanderson.
E daí não conseguia contra-atacar, o Vasco foi pra cima, criou chances, meteu uma cabeçada na trave do zagueiro ali antes desse lance absurdo que aconteceu. Então o Vasco poderia ter sido com empate até a virada.
É, com certeza foi mais um dos milagres aí do John. E trazendo um comparativo, se fosse o Kehler ali, a gente sabe que teria saído o segundo gol do Vasco. E como estava no final do jogo ali, não teria mais o que fazer, né? Aí o Inter voltaria a atacar, por exemplo, num cenário hipotético. Aí a questão física seria deixada de lado, né? Porque o Inter voltaria a atacar. Então foi no fim foi um bom resultado, né? 3 pontos. O Inter, que não está muito bem no Brasileirão, está em 10º lugar, ele poderia estar um pouquinho mais em cima, mas de certa forma é justo esse 10º lugar até o momento, né? Mas o importante era vencer o Vasco, porque jogo em casa é obrigatório vencer, e o Vasco tá numa crise de vez, né? Será que vai ser mais um da 777 Partners a ser rebaixado?
É, teve o Genoa e o
Hertha Berlin.
Hertha Berlin, né? Não, e como tu falou antes ali anteriormente, que o Inter vem sofrendo por problemas físicos e até alguns jogadores ali que não estão em uma ótima fase, mas também não dá pra colocar toda a culpa nisso, né? Porque se um time que passa um sufoco ganhando contra o Bahia, contra o Vasco, com um elenco melhor e saindo na frente, a culpa não é dos jogadores, né? Acaba sendo da comissão técnica. Eu acho que o Mano Menezes está fazendo um trabalho muito abaixo. Eu até imaginei um poder
do time se recompor, voltar a ser um pouquinho que era ano passado.
É, né? Ali depois aquelas 5 derrotas seguidas ali, o Inter, eu achei que o Inter ia conseguir voltar a ser o Inter do ano passado, pelo menos um pouco, né? Mas claro que teve os resultados positivos, mas era contra equipes muito fracas. Então, o Mano Menezes está se segurando. Espero que esses 11 dias agora, 10 dias da prova para a data FIFA, ajude ele e o Inter, né? Porque é 2 jogos fora de casa agora, contra Curitiba e América. O Inter não tem muitos bons resultados contra esses times fora de casa e é jogos importantes, já que meio de tabela tem poucos pontos no campeonato.
É, vão ser importantes essas datas FIFA aí, são 2 jogos das seleções, vão ser 11 dias aí que o Inter vai ter para treinar, tirou 2 dias para descanso, mas agora os jogadores hoje, eu acho que voltavam aos treinos agora durante a tarde, então vai ser bem importante sim esse treinamento e vamos ver, né? Porque agora, de fato, o Mano Menezes tem uma sombra, né? Eduardo Cudê tá livre no mercado, aí é um técnico que divide muitas opiniões aí na torcida do Inter, mas é uma sombra a mais pro técnico Mano Menezes.
Sem falar que tem muitas viúvas do Cudê ainda desde 2021, né? Então, 2020, no caso, então é. Tem uns que têm saudades. Ó, voltando pro futebol, complementando na rodada do Brasileirão no final de semana, teve Botafogo 2-0 no Fortaleza, Palmeiras 2-0 no São Paulo, no Clássico, jogando fora de casa, achei um ótimo resultado do Palmeiras. Goiás e Fluminense ficaram no 2-2. Teve Bahia e Santos. Opa, acho que é Bahia e Santos 0-0.
Isso, foi mais um empatezinho. Mas, assim, dois jogos interessantes aí desses 3 que tu citou. Achei bem interessante esse Goiás e Fluminense, a gente sabe que é bem difícil enfrentar o Goiás lá.
Na Serrinha, né?
Isso, na Serrinha. O Goiás tem estádio acanhado lá, esse 2-2 aí. Começou perdendo a partida, conseguiu empatar. 2 minutos depois tomou o gol que deu a vantagem pro Fluminense, mas no finalzinho do jogo o Alisson empatou a partida aos 40 minutos e levou o empate, né? Ficou com um empatezinho contra o Fluminense aí que, de certa maneira, decaiu um pouquinho, né? Pós uma boa sequência de jogos, umas vitórias bem interessantes, acabou empatando mais essa partida contra o Goiás. E outro jogo que eu destaco é esse Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras vencendo mais um clássico aí, mas o que eu queria destacar é a polêmica que, mais uma vez, o Abel Ferreira se meteu, né? Dessa vez não peitou o juiz, mas resolveu peitar o Calleri ali do São Paulo. Acabou não sendo expulso, né? Tomou um amarelo, mas o que tu achou aí dessa mais nova polêmica aí do Abel Ferreira?
O Abel Ferreira é um treinador muito esquentadinho, né? Um português abre aspas, arretado, né? Então, é briguento. No final do jogo já se entenderam, deram um abraço e tudo mais. E esse time do Palmeiras é muito forte. São Paulo, mesmo o São Paulo jogando melhor na partida ali, tendo ótimas chances na área ali, com chegadas importantes. O Everton fez uma baita defesa. E destacar que não sei se essa liderança do Botafogo vai continuar aí por muito tempo, porque o Palmeiras já está no retrovisor e é um time a ser batido no futebol brasileiro atualmente. É. Trazendo os outros resultados agora com a informação correta, Coritiba e Santos ficaram no 0-0. Corinthians e Cuiabá 1-1. Destaco esse jogo, o gol do Daverson, né? Palmeirense fez o gol no Corinthians. O Corinthians quase perdeu o jogo, né? Empatou no finalzinho. Teve Atlético Mineiro e Bragantino ficaram no 1-1. Nesse dito, mencionou que o Coudet, né, depois desse empate, foi demitido ou pediu pra sair. Tem essa polêmica lá no Galo.
Toda uma polêmica.
Bahia, agora sim, né? Bahia 2 e Cruzeiro 2. Foi um ótimo jogo também. Eu destaco esse jogo que foi no finalzinho. O Cruzeiro teve um gol anulado e logo em seguida teve um pênalti também anulado. O VAR quase fez caca aí nesse jogo. E também um jogo muito bom que aconteceu foi América 2 e Atlético Paranaense 2, né? Um domingo de manhã, o América curiosamente jogando no Mineirão. E de manhã até estranhei quando eu vi assim, o América jogando no Mineirão. O Atlético Paranaense saiu com 2-0 na frente, né? O Vitor Roque mais uma vez decidindo ali, é um baita jogador. E o América conseguiu buscar o empate.
E com isso, a rodada completa, o G6 do Brasileirão está assim no momento. Botafogo com 24 pontos, 2 pontos a menos o Palmeiras ali em segundo lugar. Palmeiras chegando, né? Flamengo está em terceiro lugar, se ajustando ali com o São Paulo com 19 pontos. Em quarto lugar, o Atlético Mineiro, que agora está sem técnico, com 18 pontos. Fluminense com 17 pontos e saldo de 5 gols positivos. Em sexto lugar, o Grêmio também com 17 pontos, mas com saldo de menos 1. Então, isso está sendo um critério aí de classificação nesse momento. E já o Z4 ficou assim. Goiás, 8 pontos com menos 9 de saldo. América Mineiro com 8 pontos e 11 menos de saldo. Vasco com 6 pontos e Curitiba com 4 pontos.
O Inter enfrentou o Vasco, que está em 19º agora, né? Vai enfrentar o Curitiba, o 20º, e vai enfrentar o América ali, que é o 18º, né? Desconhecendo pelo Inter, vai ser jogos muito difíceis, como foi contra o Vasco. Então, pro torcedor colorado aí, se apegue a uma reza, uma oração aí que vem fortes emoções. E também destaca o Corinthians, né? Com o poder de investimento que tem, com um ótimo elenco, apenas a 16ª posição com 9 pontos. Um ponto a mais que o Goiás, que começa ali a zona do rebaixamento.
Se o Corinthians não se ajeitar, vai brigar fortemente ali pelo rebaixamento. Será que vão manter aí o Luxemburgo? Ou vão dar algum basta nessa situação, porque lá a coisa tá braba. E pela Série B, o Juventude perdeu para Tombense por 2-1 pela 11ª rodada do campeonato, no domingo. Mesmo com a derrota, o Ju ocupa o 8º lugar com 18 pontos, despreocupando poucos torcedores em relação à zona do rebaixamento. O que tu achou aí dessa colocação do Juventude, que vem, de certa forma, vem de uma forma de recuperação, né?
O Juventude tinha trocado técnico na quarta, quinta rodada, vinha de maus resultados, e antes da Tombense vinha de 5 vitórias seguidas, né? Era o time que vinha on fire ali, entre a magia que ele tá usando basquete, para o time que vem numa sequência muito boa. E no Tombense, até eu vi o primeiro tempo ali, o segundo, achei que o Juventude jogou bem, abriu o placar ali no começo do segundo tempo ali, com o Davi Conceição, é um ótimo jogador. O Nenê dando mais uma assistência, né? O velho, que um apelido carinhoso que da torcida, vem se jogando bem no Juventude. Eu achei que não ia jogar tantos jogos como tá vindo, né? Porque tipo, o Nenê já tá quase se aposentando e tal, mas vem dando ótimos resultados para o Ju. Mas acabou tomando empate, né? Tomou o gol do Atumense, foi o que é, e no final do jogo o Alexandro, num contra-ataque, o Juventude no 1-1 se jogou pra frente, né, num escanteio, tentavam fazer o gol da vitória, e no contra-ataque também se conseguiu uma bola lançada, o Alexandre saiu na frente do gol e virou a partida, né? Então é o futebol. Esse que é o mesmo jogo daquele. O futebol não é justo, né? Porque o time cria, vai pra cima, e quem ganha é o adversário que pouco criou e que em duas jogadas virou o jogo.
A Juventude que vinha numa crescente, né? Com o Thiago Carpini, que foi finalista do Campeonato Paulista pelo Água Santa. Então, vem demonstrando um segundo bom trabalho, né? É bom ficar de olho nesse técnico do Juventude.
É, e agora, falando pela divisão de acesso também, aqui um pouco do futebol de Santa Maria, o Inter de Santa Maria perdeu pro Bagé pela nona rodada da divisão de acesso, né? Como bem falei, por 3-1. Um jogo muito complicado fora de casa.
É, foi bem complicadinho pro Inter de Santa Maria, e vamos torcer para que reajam na próxima partida e se classifiquem, né? E agora, saindo um pouco do futebol nacional, a final da Copa do Mundo Sub-20 ocorreu no último domingo. A disputa entre as seleções uruguaia e italiana ocorreu no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata, na Argentina, e terminou 1-0 para o Uruguai. Após cobrança de escanteio na área, um bate-rebate, Luciano Rodrigues cabeceou e marcou o gol Uruguai. A equipe sobressaiu durante todo o jogo e conquistou sua primeira Copa do Mundo Sub-20. O resultado acabou com uma série de 4 triunfos seguidos das seleções europeias no Mundial da categoria de base. O que tu achou desse título da seleção uruguaia e de um país tão pequenininho, né? Acho que menor que o Rio Grande do Sul, conseguir conquistar esse título sub-20.
É, o Uruguai e junto com a Croácia, eu destaco os dois países que têm 3 milhões e pouquinho de habitantes ali, mas sai muito jogador bom. Isso é muito bizarro, porque geralmente países com mais volumosos assim, habitantes têm, né, mais potencial assim de ter grandes jogadores, grandes craques. E o Uruguai não. E do que como eu lembro que o Mbappé falou em 2020 que o futebol da América do Sul estava muito para trás, que tinha que melhorar muito ainda. Daí vem numa linha assim que o Brasil foi campeão sub-17, ganhou a Copa do as Olimpíadas, que é o sub-23, isso, né, também. E a Argentina ganhou a Copa do Mundo, o Uruguai ganhou o sub-20. Então, a América Latina papou todos esses campeonatos de base, até adultos do masculino. E o Uruguai mereceu, né? Depois de ter feito uma ótima campanha no grupo, passou por Gamão.
Gamão?
Não, por Gâmbia.
Gâmbia.
Por Gâmbia, por 1-0 nas oitavas. Daí, nas quartas, ganhou da equipe dos Estados Unidos por 2-0, que é uma ótima equipe americana, pegando muito jogadores que tiveram os pais jogando futebol europeus. É melhor ficar de olho na seleção. E na semifinal passou pelo Israel, né? Israel, que tinha eliminado o Brasil nas quartas por 3-2, um jogo bem caótico, que foi decidido na prorrogação. E a Itália era do grupo do Brasil, passou em terceiro. Daí eliminou a Inglaterra, que também tem um forte time inglês. Passou pela Colômbia, que é um time sul-americano, né? Difícil ter batido ali o sub-20. E na semifinal passou pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pra mim, foi uma surpresa no campeonato, porque não vinha com o status de ter uma boa base, assim, durante os últimos anos. E na final pegou o Uruguai. Daí na final, o gol até saiu aos 86 minutos da partida, teve revisão do VAR ainda, foi bem caótico ali o lance do gol, do Uruguai conseguiu, o VAR confirmou o gol e o Uruguai saiu campeão.
É, foi uma grande partida, né? Mais uma final copada aí por nós sul-americanos. Muito bem, agora são 2:37, você está acompanhando o Radar na Rodada, programa produzido e apresentado por alunos da Comunicação Social. Eu sou o José Vitor e estou apresentando o programa de hoje junto com meu colega Cadu.
Agora, depois... É isso mesmo. E depois de termos conversado sobre todos os principais acontecimentos do mundo do esporte, é hora de saber o que nos espera nos próximos dias. A nossa colega Yasmin Matos preparou para a gente a agenda da semana, com os principais jogos e eventos do que nos aguardam durante a semana. É contigo, Yasmin.
Olá, ouvintes da Rádio UniFM. E olá, José Vitor e Cadu. Eu sou Yasmin Matos e vamos à agenda desta semana. A agenda dessa semana está um pouco menos movimentada, já que sem os jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores ou a Sul-Americana e, claro, sem as partidas das principais competições da Europa, o que teremos serão as partidas amistosas das principais seleções, como a nossa do Brasil. O time, que ainda está sem técnico para o próximo ciclo, se apresentou nesta segunda-feira, dia 12, na Espanha, para dar início aos treinamentos de preparação para os amistosos contra a Guiné, no próximo sábado, dia 17, às 9h30 da noite, o primeiro desta data FIFA de junho. Depois da partida contra a Guiné, a seleção brasileira encerra sua passagem pela Espanha e embarca para Portugal no domingo, dia 18. Em Lisboa, o Brasil terá apenas um dia de treinamento antes de enfrentar Senegal na terça-feira, dia 20. E agora, vamos conferir a agenda de alguns amistosos eliminatórias da Eurocopa e Liga das Nações. No dia 14 do 6, quarta-feira, hoje, a Holanda e a Croácia se enfrentam às 13h45 da tarde pela semifinal da Liga das Nações. O Uruguai e a Nicarágua se enfrentam às 8h30 da noite por um amistoso. Amanhã, quinta-feira, dia 15 do 6, Espanha e Itália se enfrentam às 13h45 da tarde pela semifinal da Liga das Nações. A Argentina e a Austrália também se enfrentam amanhã, às 9 da manhã, por um amistoso. Já na sexta-feira, dia 16 do 6, a Polônia e a Alemanha se enfrentam às 13h45 da tarde por um amistoso. Gibraltar e França se enfrentam às 13h45 da tarde pelas eliminatórias da Eurocopa e também pelas eliminatórias da Eurocopa se enfrentam Malta e Inglaterra também às 13h45 da tarde. Já no sábado, dia 17 do 6, temos então o jogo do Brasil contra a Guiné às 4h30 da tarde por um amistoso, Bélgica e Áustria às 13h45 da tarde pelas eliminatórias da Eurocopa e Portugal e Bósnia 13h45 da tarde também pelas eliminatórias da Eurocopa. Dia 19 do 6, na segunda-feira, temos Indonésia e Argentina às 7 da manhã por um amistoso, França e Grécia às 13h45 da tarde pelas eliminatórias da Eurocopa, Inglaterra e Macedônia do Norte às 13h45 também pelas eliminatórias da Eurocopa. E na terça-feira, dia 20 do 6, temos então também Brasil novamente, Brasil e Senegal às 4 da tarde por um amistoso, Alemanha e Colômbia, 13h45 da tarde por um amistoso, Uruguai e Cuba, 8h30 da noite por um amistoso, Estônia e Bélgica, 13h45 da tarde por eliminatórias da Eurocopa, Islândia e Portugal, 13h45 da tarde pelas eliminatórias da Eurocopa também. Mas afinal, quando voltam os jogos para torcermos para os nossos times do coração? A 11ª rodada do Brasileirão volta dia 21 do 6, a Copa do Brasil pelas quartas de final volta dia 5 do 7, a Libertadores na sua sexta rodada na fase de grupos volta dia 27 do 6 e a Sul-Americana também na sexta rodada pela fase de grupos volta também dia 27 do 6. Eu sou Yasmin Matos e essa foi a agenda semanal. Até mais!
Essa foi a nossa colega Yasmin Matos com a agenda da semana. Muito obrigado, Yasmin, trazendo os principais jogos e eventos que acontecem nos próximos dias. Bom, temos muitas coisas interessantes, mas eu gostaria de começar destacando a partida do Santos e Corinthians. O Clássico Paulista acontece na próxima quarta, na Vila Belmiro, pós-parada da Copa do Mundo.
A dupla Grenal, por outro lado, como trouxe a nossa colega Yasmin, enfrenta dois times que estão no Z4. O Inter encara o Coritiba, lá no Couto Pereira, e o Tricolor enfrenta o América Mineiro em casa. Acha que a dupla vai voltar como... Ah, José, como tu acha que a dupla vai voltar depois dessa parada?
Olha, vai ser interessante, principalmente ali pelo lado do Inter, né? Porque... disseram pouco tempo atrás, aí, antes da saída do William Thomas na direção do Inter, que um dos grandes problemas era físico no Inter e a parada dos amistosos iam ser muito interessantes para tentar recompor o time fisicamente. Então é um ponto a ser levado em consideração nessa questão física. Vamos ver se já vai surtir efeito já no primeiro jogo contra o Curitiba lá no Couto Pereira, que é um lugar sempre que o Inter, como tu disse antes,
tem dificuldades, né?
Muitas dificuldades, mas vamos ver como é que o time vai estar, né? Principalmente porque vai ter novidades aí no elenco, é o que tudo indica.
É, chegada do Ener Valencia, né? Enfim, foi confirmado, é um baita de um jogador. O mercado de transferência que o Inter fez foi muito bom para a equipe. E até a imprensa, né, ficou meio assustada que como que o Inter conseguiu trazer um jogador que estava em alta na Europa. Né? Tinha, na minha opinião, tinha ainda mercado europeu ou um mercado árabe ali. Se ele quisesse ganhar muito dinheiro ainda, ele poderia. É um jogador que vem muito bem nessa temporada. Está entre o top 5 dos artilheiros da Europa. Então o Inter fez uma movimentação muito interessante e trouxe um baita jogador, né? Artilheiro de Copa do Mundo, e vamos ver como que ele se adapta nesse futebol brasileiro.
É, e tem outro jogador aí que vai, ao que tudo indica, reestrear pelo Inter agora, né, contra o Curitiba, que é o Arangues, né? Chegou aí alguns meses atrás, mas até chegou a ser relacionado pro jogo contra o Nacional lá no Uruguai, mas acabou sentindo na volta de viagem, não jogou lá no Uruguai, mas foi relacionado, né? E é um jogador que gera muitas expectativas, né? Acho que o torcedor colorado tem muitas lembranças dele ainda lá em 2014, onde ele era um motorzinho do time, mas acho que agora, em 2023, ele vai estar com umas características um pouco diferentes, não vai ter tanto aquela intensidade, mas obviamente vai qualificar muito o meio do Inter, principalmente porque vai fazer dupla com outro jogador que vai estar voltando de lesão, né? O Gabriel. Então, assim, são três, pode-se dizer, estreias e reestreias aí no Inter, Valência, Gabriel e Arangues. O time vai ter um pouquinho da questão de entrosamento ali, mas os jogadores de qualidade é muito mais fácil se entrosarem do que jogadores de não tanta qualidade, né? E já o Grêmio, a expectativa é saber o que vai ser essa janela seguinte, né? Vai ter essa parada aí pros amistosos. Vamos ver, acredito que não vai chegar ninguém desse primeiro momento. Então, o Renato vai tentar ajustar, vamos ver se vai manter ainda os três zagueiros. Muito porque, acho que programa retrasado aí, eu conversei com o José Perotti aqui da questão do Grêmio jogar com três zagueiros, mas não ter zagueiros suficientes, plenamente ativos para todas as partidas estar jogando com três zagueiros. Então, vamos ver o que o Renato vai conseguir tirar aí nesses dias.
E o Renato ainda está na esperança, né, de trazer o Michael. É uma contratação muito difícil, pelo que deu na imprensa hoje. O time do Michael, o Al-Hilal, recusou mais uma vez a oferta do Grêmio, né, de empréstimo, falando que o valor era muito abaixo do que realmente vale o Michael. O Grêmio está desde o começo do ano tentando achar um ponta, ou um ponta esquerda, um ponta direita, ali, um ponta esquerda. Não tem esses jogadores no elenco. Acredito que na base ainda não tem prontos, né, já que o Grêmio nos últimos anos lançou muito guri da base. E deu sucesso, né? Como o Everton, o PP, até o TT, se ficasse no Grêmio aquela vez, poderia ser um ótimo jogador para a equipe. Então o Grêmio vem em busca desse jogador de ponta que o Renato tanto pede, né, para a direção.
Isso, e agora surge outro asterisco aí na equipe do Grêmio, né? Vamos ver se o Luis Suárez vai estar ainda na equipe do Grêmio, né, pós-amistosos aí da FIFA, porque tá tendo muita especulação aí que ele
burburinho,
pode estar,
né, na internet.
Isso, que ele pode estar indo pro Inter Miami aí fazer companhia pro Messi.
Dizem que as más línguas que ele já recebeu uma ligação do Messi e tá balançando.
Tá balançando, principalmente por jogar ao lado do Messi, né, um dos melhores jogadores da história, mas também acho que por morar em Miami, né? Em Miami, aí eu acho que tem uma diferença entre tu morar em Miami e morar em Porto Alegre.
Não, e o nosso produtor aqui, o José Quartiero, louco da vida, que o Suárez não pode ser do Grêmio, né?
E, ó, o Zé tá querendo que o Suárez saia do Grêmio. Talvez seja um dos poucos gremistas aí que quer isso.
Trocando de assunto completamente, vamos falar sobre o quê? Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1994 é muito especial para nós brasileiros, mas além das disputas da nossa seleção, outras marcaram a competição, como as quartas e finais entre Itália e Espanha, em que a seleção italiana, que enfrentou o Brasil na final, ganhou por 2-1. Mas quem nos traz todas as informações sobre esse confronto e seus históricos é o nosso colega Lucas Senas, no Radar Histórico dessa semana. Vai, Lucas!
Boa tarde, José e Cadu! No Radar Histórico de hoje, eu relembrarei uma partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1994, entre Itália e Espanha. Confronto este que se repete nesta quinta-feira pela Liga das Nações A da UEFA. Mas antes de falarmos do confronto em si, relembraremos um pouco das campanhas das duas seleções até chegarmos às quartas de final. A Espanha foi segunda colocada de seu grupo, empatando com a Alemanha e Coreia do Sul e vencendo a Bolívia, somando assim 5 pontos. Nas oitavas de final, os espanhóis não tomaram conhecimento da Suíça, aplicando um singelo 3-0 e se classificando assim para as quartas de final. Já do lado italiano, uma das maiores bizarrices da história das Copas. 4 times empatados em 4 pontos e também empatados em saldo de gols. A decisão das posições do grupo foi para os gols marcados. Vantagem para o México, que teve 3 gols marcados na fase de grupos e se classificou em primeiro. Mas Irlanda e Itália tinham marcado 2, disputando assim a segunda vaga. Mesmo assim, avançamos a outro critério. E no confronto direto, a Irlanda havia vencido a Itália por 1-0. Assim, a Irlanda ficaria com a segunda colocação. Mas ainda a edição da época tinha limitações para melhores terceiros colocados. Sendo assim, a Itália passou como um terceiro melhor colocado. Nas oitavas de final, a Itália eliminou a sensação africana nigeriana pelo placar de 2-1. Chegando à tarde de 9 de julho de 1994 nos Estados Unidos, Itália e Espanha protagonizariam um jogo histórico pelas quartas de final da Copa do Mundo. No primeiro tempo, Gino Baggio abriu o placar para os italianos, deixando a defesa italiana tranquila. Bastava fazer o melhor que eles entendiam para se classificar para a semifinal da Copa do Mundo. Mas a pressão espanhola foi tanta que aos 14 minutos do segundo tempo, Caminero empatou e deixou a partida completamente aberta. Mas decisões em aberto chamam grandes craques. E sobrou para ele, Roberto Baggio, decidir uma quartas de final de Copa do Mundo. Com o gol aos 43 do segundo tempo, Roberto Baggio dava a vitória à Itália e classificava sua seleção à semifinal da Copa do Mundo. Porém, no fim, de pouco adiantou para a Itália. Apesar de vencer a Bulgária por 2-1 na semifinal, o final feliz ficou para nós brasileiros. E a gente conhece muito bem. Com 0-0 e Roberto Baggio chutando a bola para fora do estádio. Volto com vocês aí do estúdio, Cadu e José.
Muito obrigado, Lucas Senna, pelo ótimo radar histórico aí desse confronto interessantíssimo entre Itália e Espanha, que também vai acontecer amanhã pela Liga das Nações, né? Mas o que a gente quer comentar é um joguinho de hoje entre Holanda e Croácia. Grande jogo agora às 15h45, Cadu.
Falando um pouco da Liga das Nações, né? É um torneio novo, teoricamente novo, né? Já faz 4 anos que ele surgiu, lá em 2019, com Portugal ganhando. Tem ótimos confrontos. A Holanda vem para minha grande favorita contra a Croácia. Não fez uma boa Copa do Mundo, mas agora nos últimos amistosos que fez no último mês, vem sendo um time muito organizado, assim. E amanhã, né, como Espanha e Itália, meu palpite, vamos na Espanha, porque é um time mais jovem, fez ótimos jogos. A Itália, como todo mundo sabe, ficou fora da Copa do Mundo. É um time ainda que está sendo reconstruído depois de ter ganhado a Euro, né? Todo mundo achava que a Itália, depois do título da Euro, ia se consolidar e tudo mais, mas acabou ficando fora da Copa. Então, meu palpite para a final da Nations é Holanda e Espanha.
Vai ser um grande jogo hoje, né? A Croácia aí que mais uma vez se destacou muito durante a Copa do Mundo do ano passado, né? Dessa vez eliminou a nossa seleção brasileira, mas acabou parando para a atual campeã Argentina, né? E a Holanda, que foi eliminada pela Argentina, né? Num grandíssimo jogo aí que a gente comentou aqui pela Copa do Mundo. Foi um jogo e tanto, empatando nos últimos minutos ali contra a Argentina, levando o jogo para a prorrogação. Teve muita confusão naquele jogo.
Teve aquele gol histórico da falta, né? Que em vez de tirar direto, passou no ladinho e conseguiu um gol no empate aos 49 do segundo tempo já. Então foi uma loucura aquele jogo.
Isso. E comentando assim um pouquinho sobre esse Itália e Espanha, vai ser interessante ver essa nova geração aí da seleção italiana aparecendo. E uma curiosidade é o Matteo Retegui, né? Jogador que joga aí no Tigre da Argentina, é jogador argentino, mas com descendência italiana, que foi convocado pelo Mancini para atuar pela seleção e já fez gol pela seleção da Itália, né? Então é um jogador aí que pode trazer novos ares para essa seleção italiana. Muito bem, ouvintes da Rádio UniFM 107.9. Agora são 2h53 e você está acompanhando o Radar na Rodada. No programa de hoje, comentamos sobre tudo o que há de melhor no mundo dos esportes. Mas se você perdeu alguma parte do programa ou deseja ouvi-lo de novo, não se preocupe. Basta pesquisar por Radar Esportivo no Spotify que você terá acesso a todos os nossos programas.
E se quiser se manter atualizado sobre tudo que acontece no mundo esportivo, seu lugar é aqui, no Radar Esportivo. Por isso, aproveite e nos segue nas redes sociais. No Twitter, Radar UFCM, no Instagram, Radar Esportivo e no Facebook. Basta pesquisar por Radar Esportivo também.
Eu sou José Vitor e apresentei junto com meu colega Carlos Eduardo o Radar na rodada de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa.
Agradecemos também ao José Quartiero, responsável pela técnica e comentarista nas horas vagas também aqui do Radar. Aos nossos colegas Rodrigo Arão, Yasmin Matos e Lucas Senas pelas participações especiais. Por fim, agradecemos a Mariana Carmargo, que ficou responsável pela produção do programa. E também toda a equipe do Radar.
Obrigado a todos que estiveram conosco. E não se esqueçam, toda quarta-feira, às 14h, temos o Radar na Rodada. Na sexta, o Radar Esportivo volta ao ar, às 14h.
Então, muito obrigado por esse programa. Foi um prazer, nessa última hora, comentar sobre o futebol, conversar um pouco sobre seleção brasileira, sobre campeonato brasileiro, sobre Champions, sobre Nations. Então, uma ótima semana a todo mundo. Que nessa friaca, né, de Santa Maria, que tá difícil.
Tá complicada a coisa em Santa Maria.
Então, ótima semana a todo mundo aí e até sexta-feira com o programa Radar Esportivo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Radar na Rodada, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da UFSM e orientados pela professora Viviane Borelli.